UOL Corinthians. Lubrificantes Móbio, 150 anos de inovação e qualidade.
Olá, boa noite. Está no ar a live do Corinthians no UOL Esporte, né? Já nessa quarta-feira, quase madrugada de quinta-feira, acabou, né? Faz questão de minutos na Neoquímica Arena, onde está meu colega Ricardo Perrone. Corinthians, que não entrou em campo, uma atuação muito perto do ridículo, 0. Fluminense 2, enfim, Fluminense era um confronto direto, né? Mas na prática não muda nada. Nunca é bom perder, óbvio, o Corinthians vai para a Libertadores e não ia disputar o título, enfim, agora oficialmente não tem mais disputa do título. E antes de chamar meu colega Perrone, eu peço que vocês curtirem a live do canal do UOL Esporte, curtirem a nossa página, compartilharem a live, participarem com chat, superchat, já tem uma enquete para vocês votarem aqui. Vou ler aqui para vocês. E o Perrone já participa falando: o que pesou mais para a derrota do Corinthians? O talento do Cano, as contusões e os desfalques ou reflexo da perda do Copa do Brasil? Boa noite, Perrone. Dá seu destaque inicial aí e se quiser votar na enquete, fica à vontade.
Salve, Vitão. Salve, Fiel. Cara, um jogo difícil ali que nada deu certo, né? O Corinthians foi mal defensivamente, foi mal na marcação, não teve armação, ficou mal, muito mal no ataque. E assim, acho que a enquete ela coloca cada ponto, né? Acho que todos esses pontos foram importantes, todos esses pontos compõem esse cenário, foi um cenário desastroso do Corinthians hoje aqui em Itaquera. Mas assim, se tiver que escolher um, eu vou escolher, vou escolher os desfalques ainda, porque pesaram, eles trazem de volta aquele problema do elenco mal montado, da fragilidade do elenco. Mas acho que, assim, no geral, o Corinthians apresentou muito mais falhas, o problema foi muito mais grave do que esse. A gente vai falar durante a live e só reforçando o convite para a galera deixar o like, se inscrever no canal e ativar as notificações.
Bom, Perrone, eu não votei, né? Eu acho que é um mix das três coisas, né? O talento do Cano, que é um centroavante, um grande finalizador, fez 2 gols. As contusões, desfalques, concordo com você, se tiver que dar um peso aí, daria peso 2, né? Que além dos desfalques de Yuri Alberto, o Corinthians começou o jogo praticamente com o Ramiro, o Yuri Alberto, Roger Guedes e Vital. Esse ataque não dá pra ganhar de ninguém, né? E reflexo da perda com o Brasil também, o desânimo, embora a torcida, né? A gente vai falar da torcida, que para mim foi um destaque positivo aí. Mais de 37 mil pessoas, quase 38 mil pessoas na Neoquímica Arena. Perrone, depois da vitória do Santos, quantos contra o Santos não jogou absolutamente nada, hoje também não, mas contra o Santos ganhou. O Corinthians não tinha o Roberto, como a gente falou na live, na última live, acertamos, a tendência natural era entrar o Matheus Vital na ponta esquerda e trazer o Roger para centroavante no lugar do Roberto, foi o que ele fez. Um minuto perde o Mosquito, já não tinha o Adson vetado, aí ele coloca o Ramiro, não seria a minha opção, enfim. Mas logo em seguida, Renato se machuca, coloca o Juliano, aí seria, não tem o que fazer. E no segundo tempo, voltou com o Bruno Mendes no lugar do Balbuena também por questão de lesão. Quer dizer, o Corinthians jogou para ser campeão da Copa do Brasil, não conseguiu, mas a temporada do Corinthians acabou ali. Né? O Corinthians se desmilinguiu fisicamente, emocionalmente. O Vitor Pereira disse várias vezes que depois da Copa do Brasil ia avisar se fica ou não fica. Passou uma semana, até agora não falou absolutamente nada. Enfim, o Corinthians está no clima de fim de feira, que vai acabar indo para Libertadores. Depois a gente vai passar a classificação para vocês, né? Aliás, já pode colocar já para a gente na classificação, para o Perrone comentar isso aí. Se tiver superchat, você pode colocar para a gente, que eu paro também em meio aqui. Com os jogos de hoje, Perrone, o Inter está na Libertadores matematicamente, né? O Palmeiras também. Então, basicamente, tem duas vagas diretas em disputa. O Flamengo não conta, porque está na Copa do Brasil. Então, o Corinthians hoje está nessa vaga direta da Libertadores. É basicamente isso. E aliás, são 6 vagas diretas, porque se o Atlético ganhar a Libertadores também entra direto, não conta, que o Atlético do Corinthians, o Atlético Paranaense. E se der Flamengo, ele abre mais uma vaga. Então, na verdade, o Corinthians está com 57 pontos. 9 pontos à frente do Atlético Mineiro por essa vaga, faltando 4 rodadas, enfim. Por isso que eu falei que o jogo de hoje era um amistoso, né? Muda se você vai ser segundo, terceiro ou quarto, mas na prática irá a Libertadores. Como que você viu aí?
Cara, eu acho assim, essa vaga na Libertadores não, o Corinthians não sofre grandes riscos. Mas assim, precisa voltar a jogar bola, né? Tem gente que acha que o Corinthians, não sei se é a sua opinião, então, mas tem gente que acha que o Corinthians ainda não se recuperou do baque de perder a Copa do Brasil. Perder a final da Copa do Brasil. Acho que isso daí é um pouquinho ali e tal. É, o Vitor Pereira disse isso. Mas aí, meu irmão, vai ficar chorando isso aí até quando? É, eu não dá, uma hora tem que parar e tem que voltar a jogar bola, tem que. Porque senão vai fazer, pode fazer uma quantidade enorme de bobagem, sair, continuar jogando mal e tal, e acabar complicando uma situação que era fácil. O Corinthians foi largando o osso, o Corinthians começa o Campeonato Brasileiro bem, liderou durante várias rodadas e foi largando o osso. E agora vai continuar largando o osso, é isso? Vai deixar a coisa. Né? Precisa reagir. Agora, Vitão, é o que a gente já falou aqui em várias lives, né? É, o time reserva tem que jogar bem, tem que ter um mínimo de entrosamento. Teve momentos aí do jogo, Vitão, vou devolver para você, depois a gente continua quando for analisar o jogo. Não, é que assim, cara, teve momentos ali do jogo que o Fluminense fazia o que queria com a bola, parecia roda de bobinho. O Corinthians não acertou a marcação em nenhum momento no jogo. E aí não conseguia fazer nada, não sabia o que fazer com a bola quando tinha a bola no pé. Então é muito pouco, Vitão, para um time reserva, para um treinador que está durante a temporada toda.
Bom, é isso. Temos o primeiro superchat do Leandro Pereira, que jogo fraco do Corinthians. Houve muitas contusões, mas não justifica uma atuação tão ruim em casa. Parece que acabou a motivação do timão. Bom, Leandro, o Perrone, sem ler o seu superchat, meio que respondeu para você a mesma coisa. E o que eu penso, na verdade, não é que acabou a motivação com a Copa do Brasil. O Corinthians nunca disputou o Brasileiro motivado. O Corinthians jogou o Campeonato Brasileiro poupando contra a Cuiabá, poupando contra a Santos, poupando contra o Palmeiras, que é o absurdo do absurdo. Então o Corinthians fez um Campeonato Brasileiro o tempo todo dosando energia para as Copas. Agora, quando acabam as Copas e você está numa situação que você não vai ser campeão, e só se for uma tragédia combinada para você ficar fora do Libertadores, na prática, e o treinador não sabe mais se fica, se vai embora, ou sabe e não comunica ninguém, então fica um clima de fim de feira total, né? Além da questão física, desgaste, final de temporada que atinge todos os times. Então, eu só discordo dessa leitura que você fez, e o Perrone também falou parecido contigo, que não foi agora, né? Esse desânimo nós estamos vendo aí desde o primeiro turno, né? O Corinthians disputa o Brasileiro o tempo todo pensando, ah, e o próximo jogo, e quem vai poupar, e dessa vez não tinha o que fazer. Tava, quem foi para campo, quem tinha que ir para campo, e o resto estava vetado ou machucado, só gente machucada. Mas o desânimo, a falta de faca nos dentes do Corinthians no Brasileiro é visto há muito tempo. Ah, mas está em quinto lugar. Foi uma posição que foi ano passado com o Silvinho, né? Foi em quinto lugar também. Ah, o calendário era outro. O calendário era outro para 20 times, né? Não era para o Corinthians. Era para os 20 times, não tinha a Copa do Mundo no ano. Então, o calendário mesmo para os outros 20 times. Então, o Brasil do Corinthians é que se passa muito pano para o Vitor Pereira desde o começo do ano, né? No final, ele terminou muito melhor do que começou. Eu mesmo reconheço isso. Demorou, hein, para achar o óbvio, hein? Demorou para entender que tem que ter 5. A gente fala aqui desde janeiro, né? Que tem que ter futebol sem 5. Ah, não, tem que jogar o... Tinha muito gênio falando que tinha que jogar o Cantígio, né? Até o outro gênio remunerado entender que não dá e botar mim no banco nos últimos jogos. Não dá, o Piton tem que ser titular. Não dá para ser titular. Tem que ser, também demorou 6 meses, né? Para entender algumas coisas. Agora, a temporada do Corinthians, quinto lugar e não ganhar nada, você viu, conseguiu. E o Corinthians foi eliminado do Paulista pelo São Paulo, o primeiro mata-mata que perde para o São Paulo no milênio, desde 2000, né? Foi a única vez que o Corinthians perdeu um mata-mata no milênio para o São Paulo, foi com o Vitor Pereira. Ganhou dois clássicos, 25, dois clássicos do ano inteiro, perdeu todos os jogos para o Palmeiras, perdeu mais do que empatou com o São Paulo, e o Santos, com todo o respeito ao Santos, o Santos tem um time muito pior que o Corinthians, e o Santos, né, é o clássico de menor rivalidade, né? É o que o corintiano... exceto o corintiano morador da Baixada Santista, o corintiano de Santos, de Cubatão, de São Vicente, os outros corintianos têm mais rivalidade que o Palmeiras e São Paulo. Ele ganhou os clássicos menos importantes, inclusive. Então a temporada que dá para ficar? Dá. Terminou melhor do que começou, e metade das bobagens que ele fez foi por não conhecer o calendário, não conhecer o país, não conhecer. Agora ele conhece. Então faz sentido você manter. Agora não faz sentido eu ficar implorando, pelo amor de Deus, uma hora você responde, essa coisa patética de fazer hashtag, eles não aprenderam nada com a filha do Renato, que foi uma coisa ridícula também ficar fazendo hashtag para Carol Portaluppi ganhar seguidores, umas coisas Olha, dá vergonha alheia, né? Então espero que quiser ficar, fique. Se não quiser, avisa logo que vai para procurar outro técnico. E eu já falo por mim. Eu li em outros colegas, eu não sou um busco dos outros colegas. Se eu tiver informação, eu passo. Eu não tenho informação que foi atrás de nenhum treinador, eu li. Mas como não é informação minha, eu não tenho essa informação. A informação que eu tenho, por isso não procuro ninguém. Por hora.
Você, em termos de informação, também não tem essa informação de que o Corinthians foi atrás de alguém. Agora, cara, assim, só para registrar, eu concordo com você nessa questão que o Corinthians nunca mostrou motivação no Campeonato Brasileiro. Ele vai bem, começa bem e depois vai largando o osso. Agora, já que você falou de Vitor Pereira, vou falar um pouquinho, Vitão, da reação do torcedor. Durante o jogo...
37 mil... Reação do torcedor, só dando informação, 37.617 pagantes para uma renda de R$1.877.924 para um jogo às 11h45, que valia quase nada. Essas pessoas tiveram motivação, 37.926, o público total, tiveram motivação para ir lá ver o jogo, inclusive você que está na Neoquímica Arena. Eu te interrompi porque tem um superchat, aí você continua ali, a Laura, sempre com a gente. Obrigado, Lia, pelo carinho. Vocês acham que o Corinthians ia depender do futebol do Renato Augusto? A conclusão dele teve um peso grande nesse jogo? Responde você primeiro ali, continua, depois eu respondo. Vai lá, Pedro.
Ô, Lia, primeiro, obrigado, valeu pelo superchat, tá sempre aqui com a gente. E, assim, concordo plenamente, acho que o Corinthians depende muito. Quando o Renato tá bem, tá jogando e tá bem, o Corinthians é um time. Quando ele tá abaixo e ele não tem conseguido ser tão regular, o Corinthians vai mal. Eu até acho, apesar dele ter saído no primeiro tempo ainda, Vitão, queria te ouvir, a galera aí no chat também comentar, eu acho que o Renato não estava bem no jogo, não. Acho que ele estava desatento, errou passe, assim, passe que ele não costuma errar, desatento para tentar recuperar a bola, sabe, não conseguindo fazer a leitura tão bem como ele costuma fazer. Então, acho que ele já não estava bem no jogo. E concordo com a Lia dessa dependência que o time tem em relação ao Renato. Você concorda ou não, Vitão?
O Renato é o melhor jogador do time. Eu não sei se é totalmente dependente. Ele faz diferença, muita diferença. Mas o Juliano, como está jogando bem, pode substituir o Renato Augusto. Então, no jogo de hoje, eu não concordo. Eu concordo em tese. O Corinthians não tem um banco no nível de titulares, então alguns titulares não têm reservas. Quando joga o Fagner, joga o Rafael Ramos. A diferença é abissal. Não joga o Fausto, não tem volante para escalar. Quando não joga o Fábio Santos, reserva o Piton, que não é lateral. Então, o Renato Augusto, o Juliano até que entrou, mudou pouca coisa. Não estava bem, eu concordo com você. O problema hoje, para mim, foi o ataque. Porque sem o Yuri Alberto, que foi expulso contra o Santos, bem merecidamente expulso, não estou questionando isso, o Corinthians jogou começou o jogo com Mosquito, Roger Guedes e Vital. O Vital não é atacante, ele é um meia que joga pelo lado. O Mosquito se machucou com um minuto. O que aconteceu? Entrou o Ramiro no time. O Ramiro não é ponta direita, não é atacante. E ninguém foi fazer aquela função, né? Não é que ele entrou no meio e alguém foi para a ponta direita. O Corinthians ficou sem ataque. O Roger Guedes está longe de ser um cara jogar sozinho, aquele cara que um atacante só que joga no 4-5-1, o cara sozinho corre, faz velocidade. Não é esse jogador também. Então, o Corinthians hoje, o problema do Corinthians para mim foi ataque, né? Tomou dois gols do Fluminense, o Cano é um matador, um foi de escanteio e tal, o outro uma jogada, uma finalização bonita, mas mais do que falhas defensivas que tiveram, o Corinthians não teve ataque. E mesmo pro meia, né? Como você vai exigir que o Juliano crie jogadas e arme? Para quem? Ele vai balançar o Ramiro, o Matheus Vital? Então, eu me coloco na posição do armador quando você tem que armar para alguém. O Corinthians não tinha ninguém. Então, o problema hoje foi o ataque. E depois entrou no final do segundo tempo o Giovani, que não jogava há muito tempo, e foi ele a única finalização perigosa do Corinthians no jogo, já estava 2-0, que ele se jogou numa bola ali e exigiu uma defesa do Pato. Porque não tinha atacante. Então, como você vai armar para um time que não tem ninguém no ataque? Alguém que é ofensivo. Então, eu não achei que o Renato foi bem, mas eu entendo completamente, né? E a verdade, assim, embora seja profissionalmente errado, profissionalismo errado, né? A gente falou dos torcedores, o fato é que os caras jogaram o ano inteiro para decidir Copa. Aí quando você perde a Copa, vai falar para os caras assim, não, agora tá valendo o Brasileirão, esquece tudo que a gente popou. Não funciona assim, né?
Funciona assim, aí é trabalho do treinador, né? É o treinador que tem que saber equilibrar Ele tem que saber equilibrar as coisas, né? Olha, não vou botar Sim. tudo aqui na Copa, porque depois eu fico sem a Copa. Como é que fica o brasileiro? É só Falamos em relação isso, né? ao time.
Cansamos
de falar.
Antes, não foi depois do
Os caras estão até chamaram a gente de chato, né? De tanto que a gente falou o negócio. Agora, então,
viva
agora é o seguinte.
Vamos soltar um viva a memória. Foi falado, né?
Viva a memória. Não, é só em relação de. Eu discordo um pouquinho, porque eu acho que não foi só o problema o ataque. Eu acho que nada funcionou. Então, assim, o Corinthians teve
muita dificuldade. Só um minuto. Você pode discordar, mas não foi isso que eu disse. Eu disse que foi o pior problema. Eu ainda falei, teve falhas defensivas. Mas assim, teve falhas defensivas, mas tirou algum. Agora, o não fez nada. Foi o pior, foi o mais grave. Mas os gols mesmo foram falhas, né? Mas pode dar vontade. Só que não foi isso que eu disse.
Não, desculpa. Não. Fez bem de corrigir. Então, eu acho assim, velocidade, cara, foi um problema gravíssimo. Os caras do Fluminense ganhando todas na velocidade. Do Queiroz ficando para trás sempre. Então o Fluminense pegava a bola, ele conseguia criar situação de perigo. Ele conseguia chegar no ataque com vantagem. Ele tinha vantagem numérica. O Corinthians não conseguiu criar vantagem em nenhum momento. Ah, tudo bem, o ataque estava desfalcado? Tava, beleza. Mas e por que Raios não conseguiu encaixar a marcação em nenhum momento do jogo? Os caras tinham liberdade para trocar passe. Um punha a bola no pé do outro ali, volta aqui, vai para lá e numa boa, porque o Corinthians também não conseguiu encaixar a marcação em nenhum momento do jogo. Então eu acho que os problemas foram bem complexos, né? Foram gerais ali no time.
O Matheus Calambian, que fala que fazer campanha fica BP uma insanidade, também acho. Eu não acho uma insanidade manter o Vitor Pereira pelo final da temporada. Agora, fazer campanha. Falta um pouco de amor próprio para as pessoas, né? O Corinthians não ganhou nada, se ele nem fosse o Tite. E outra, se ele não ficar, é um direito dele, ele não é brasileiro, é português, é um treinador de mercado, e a questão familiar não é palhaçada, é sério. Só que a questão familiar não vai se resolver em um mês, nem uma semana. O problema de saúde da sogra dele é sério e continua. Então, o problema está colocado. Não tem o que fazer, não tem como solucionar isso. As seleções, tá bom, apesar desse problema, eu vou ficar no Brasil, eu não vou ficar no Brasil, ponto. Qualquer profissional que não ganha o que ganha treinador de futebol e de futebol, tem problemas particulares. Eu tenho amizade com o Perrone e eu não sei os problemas particulares dele. A gente chega para fazer live, eu não sei se hoje ele brigou com a namorada, se teve um problema de saúde, se a mãe teve problema de saúde. Só que na hora do trabalho, ele trabalha, né? Aliás, a gente não. O brasileiro, o povo brasileiro, se só for trabalhar quando não tiver problema, fica difícil. Agora, não é todo mundo que tem opções diferentes. Tem pessoas que podem ficar um tempo sem trabalhar, tem pessoas que têm opções de emprego. Então, é justo, não estou questionando isso. Agora, o que não dá é para ficar enrolando. Ah, vou esperar acabar a Copa do Brasil. Ok, achei justo. Era no meio de uma final, vamos esperar. Acabou a Copa do Brasil faz uma semana, e aí? E agora, José, fala alguma coisa aí. Ou, se já falou o clube tem que se posicionar, que ele falou várias vezes também, quem vai falar é o Duílio. Né? Então, se é o que vai falar o Duílio, ele que vem e fala, né? Porque ele é presidente do Corinthians, né? Na hora de fazer média com a torcida, legal, mas a torcida é uma satisfação, né? E procurar o treinador, se for o caso dele não ficar, e se for ficar, beleza, então anuncia, vai ficar, e aí dá para pensar quem vai mandar embora, além de Cantinho e Bambu, que já deviam ter ido. Rafael Ramos foi uma indicação péssima do Vitor Pereira, também não dá para ficar, mas quem vai chegar? Enfim, o Fausto foi um acerto, que o Yuri Alberto custa uma bagatela absurda, vai conseguir negociar com o Zenit? Não, então quem vai vir para o lugar? Pedro Raul? Então, alguma coisa tem que fazer. Não é esses 4 jogos do Campeonato Brasileiro que a gente levou na maciota o campeonato inteiro, que agora vai esperar para resolver. Não é, precisa fazer, ganhar um jogo desses 4 aí que vai para Libertadores. Então, tá na hora de fazer alguma coisa assim que eu enxergo.
Não, é por aí, né? É óbvio que é importante para o empregador respeitar os problemas familiares do empregado, dar tempo para ele resolver. Mas, assim, o clube também tem o seu tempo. Ele precisa entender isso. Eu acho que ele já tem todo o cenário na cabeça e ele sabe que o clube precisa se programar para o ano que vem, senão daqui a pouco fica mais difícil para arrumar treinador. Quem tem aí que você tem no mercado, pode alguém chegar lá e pegar o cara antes. O jogador, a mesma coisa. Agora, ainda nessa questão do treinador, Vitão, a torcida, como sempre, apoiou o tempo inteiro e tal, mas, assim, atrás de mim, perto de onde eu estava, teve um cara que ele gastou os 15 minutos finais do jogo para xingar o VP. E foi a primeira vez que eu vi uma coisa ostensiva, assim, porque até então o VP meio que tinha uma paciência ali contava com uma paciência muito grande da torcida. Então o cara repetiu o tempo inteiro coisas como vai embora português, xingou, né, falou palavrões que eu não vou repetir aqui, vai cuidar da sogra, falou, a gente coloca 40 mil pessoas aqui, 40 mil pessoas e seu time não dá um chute no gol, vai embora. E assim, cara, se for pensar no torcedor, né, pô, botar quase 40 mil pessoas depois de uma eliminação na Copa do Brasil, quantos clubes no Brasil fazem isso? Nesse horário. E aí o time apresenta essa bolinha, não dá pra você chegar só e falar, mas o elenco é ruim. Ele teve tempo pra montar um time reserva bom.
Eu entendo.
Razoável.
Eu só sou contra cânticos xenófobos, né? Ele podia ser português, italiano, baiano, paulista, gaúcho, carioca, não dava nada. O que eu acho é o seguinte, tem uma boa vontade com ele, exagerada. A análise que o ano foi bom, bom pra quem? Bom pra quem ganhou, o Corinthians ganhou alguma coisa? A Copa do Brasil, o Corinthians fez uma boa final contra o Flamengo no segundo jogo, fez. Elogiamos aqui, elogiamos. Paulista foi ridículo, o Campeonato Brasileiro está em quinto lugar, que é a posição que o Silvinho conseguiu com um time pior, e a Copa do Brasil fez uma boa... Libertadores foi eliminado nas quartas de final, ok? Aí com erros dele, né? Se na Copa do Brasil ele teve mérito para chegar na fase final, né? Porque ele errou o time contra o Atlético Goianiense na ida, depois ele melhorou. Na Libertadores ele jogou tudo um lixo contra o Flamengo, escalando Cantillo e Piton. Então foi uma temporada bem nota 5,5. Mas se bem, eu sou corintiano, peruano há muito tempo, né? Eu já vi o Corinthians ser campeão com times piores. Ah, não tinha time. O Corinthians foi campeão em 90. Compara os adversários com o Corinthians em 90. O Corinthians não era melhor que ninguém em 90. Ninguém dos oito primeiros, tu fala, né? Enfim, só teve time que não ficou entre os oito que tinha uma seleção brasileira. Vê o time do Vasco que não ficou entre os oito, que era o campeão em 89. E o Corinthians foi campeão em 90 com um time que era muito pior que os outros. Pior que o São Paulo finalista, pior que o Bahia semifinalista, muito pior que o Atlético que tirou nas quartas de final, pior que o Grêmio que estava do outro lado e foi eliminado pelo São Paulo. Foi campeão. O Corinthians do Caribe 2017 foi campeão dos pontos corridos com um time que era a quarta força do estado, não do país. Então, assim, o que ele fez é o que qualquer treinador faz. Tem o quarto do elenco ali, ficou na final da Copa do Brasil, tem quinto lugar brasileiro. Então, para fazer isso aí, enfim, nada mais, nada menos. Então, assim, agora, só que como a fase final foi o melhor momento dele, e ele não conhecia o que ele conhece hoje, e não tem no mercado sobrando treinador, eu entendo a continuidade. Não entendo hashtag, essa lambição de saco, isso aí não entendo, não. E também essa paciência, assim, quer ficar? É você o cara, então quem a gente precisa contratar? Quais as posições? O orçamento é esse. Quem você não vai usar pra gente dar limpo? Ah, não é você? Então beleza, já vou fazer eu com minha diretoria, quem que eu vou limpar aqui pro ano que vem? E pronto. Né? E, enfim, um abraço de satisfação.
Ah, e
antes
teve,
de você falar... Não, pode falar, pode me pedir intervalo, que eu esqueci do intervalo.
Não, eu só ia completar que teve também hashtag fora VP, né? E assim, eu tô muito alinhado com o que você fala. Eu entendo, a partir de agora, você pegar um outro técnico vai ter que passar por toda a dureza que ele passou, de conhecer, de adaptação e tudo mais. Então você já tem esse ponto. Agora, para mim, eu vou deixar bem claro, para mim ele tá muito longe de ser genial. Para mim ele é um técnico ali... Para mim, ele é um técnico nota 6, 6,5, por aí. Agora, hoje no Brasil, é difícil você achar um técnico 6,5 disponível ali para trazer.
Técnico,
então...
Mas no Corinthians, que é o que interessa para mim e para tudo o Corinthians, ele foi nota 5. Se na carreira dele no Porto ali em 2002 ele foi nota 20, beleza. O que interessa para o corintiano é o cara joga no Corinthians. E o que o treinador joga no Corinthians. E o trabalho dele no Corinthians foi nota 5, 5,5. Nada além disso. A gente volta, pelo menos, em 30 segundos. Você, mais gente assistindo do que like, então dá para dar joinha para a gente, dá para participar do chat, superchat, compartilhar com a gente. Volta em 30 segundos. A gente vai voltar também sábado à noite, hein? Que hora que marcaram o Corinthians e Goiás, hein? A gente volta em 30 segundos.
Há mais de 150 anos, os lubrificantes Mobil acompanham a evolução dos motores, trazendo tecnologia e inovação para veículos de todo o mundo. Uma tradição que se renova a cada dia, garantindo a liderança no desenvolvimento de produtos de alta performance. Conheça a tecnologia Mobil para o seu motor durar mais. Se tem movimento, tem Mobil.
Estamos de volta com a live do Corinthians no Esporte, né? Então, Perrone, sobre o que eu penso do Vitor Pereira, eu já disse, eu acho que ele pode ficar para o ano que vem, desde que decida logo, né? Eu acho que o Corinthians tem que se manifestar no máximo até sábado, aí, não sobre quem vai ser o técnico, se não for ele, mas se ele vai ficar ou não, né? E pronto, né? Porque uma hora tem que procurar outro treinador, enfim. Já podia contratar um técnico agora para começar a esquentar o motor e participar do planejamento 23. O trabalho do VP não vai deixar saudade. Eu acho o seguinte, Leandro, se ficar, beleza, se não ficar também, não precisa derramar nenhuma lágrima. O treinador que corintiano seria unanimidade no Corinthians, o único pós-Copa seria o Tite. Não vejo essa possibilidade. Porque se o Brasil perder, for mal, ele vai estar desgastado. Se o Brasil for bem ganhar, ele vai estar por cima da carne seca, talvez fique na Europa, tire um período sabático. Então, acho que logo depois da Copa do Mundo, com qualquer cenário, é muito difícil. Então, qualquer outro treinador seria uma aposta por aposta, fica o Vitor Pereira que já está aí. E o relato do Perrone de hoje da Neoquímica Arena ainda é um caso isolado, né? Ele ainda tem o grosso da torcida apoiando, se fizer uma enquete, a maioria é a favor. E você ter um ambiente a favor te ajuda a melhorar o trabalho, né? Você começa o trabalho com menos pressão. Então, para trazer alguém que já chegaria questionado, e eu não vejo ninguém chegando assim com tempo, com paciência, esse cara veio boa, vamos esperar. Então, até por isso, se ele quiser ficar, agora manteria. No começo, a bobagem que ele falou lá do Liverpool, que ele queria treinar o Liverpool, quanto dinheiro tem no banco, isso aí para mim já mandava embora, que eu tinha falta do respeito absurdo. Mas depois disso, ele pediu desculpa, o tempo passou, enfim, agora... Corinthians contra o Flamengo na final da Copa do Brasil viveu seu melhor momento com o Vitor Pereira na temporada. E hoje, né? Hoje, de verdade, quem tinha em campo estava jogando e quem não estava se machucou. Então hoje não tinha um atacante para colocar, né? Não tinha um atacante para colocar. Não dá muito para questionar a escalação de hoje. Enfim. O que eu questiono, o Perrone já questionou por mim, é falta de opções, variações, o time reserva está mais treinado, o time está mais preparado para variáveis, isso eu concordo. O Corinthians demorou muito para achar seu plano A e termina o ano sem ter o plano B, o C e o D.
Isso, né, Vitão? Ele tem essa questão do time reserva, tem a questão dele, ele errou muito, né, na minha opinião, e por tudo que a gente já conversou, na tua opinião, também já errou muito durante a temporada. Demorou para ver algumas coisas que o torcedor enxergou de primeira, ele demorou. A questão do Cantillo de primeiro volante é uma delas. A questão da final da Copa do Brasil, para mim, ele mexeu num time que estava dando certo e, sei lá, resolveu inventar, mudar. E aí foi um desastre no primeiro tempo e precisou voltar atrás. Então ele errou muito. E é um técnico que ganha muito bem. Esse é o ponto para mim, sabe? O cara ganha muito, então ele não pode errar. Tanto que ele errou, mas era o primeiro ano. Beleza, era o primeiro ano. Agora, acho que todo o tipo de gordura que ele tinha para queimar, ele queimou. E você falou de time bem treinado, time reserva bem treinado. Eu queria te ouvir, Vitão, porque eu só vi o lance aqui no estádio, eu não vi de novo na TV. Eu queria te ouvir sobre o lance do primeiro gol do Fluminense.
Parece que eu ouvi, mais do que não vi, a gente vamos vai ver. Vamos ver agora, a gente comenta junto. Pode botar para nós, Amir, os gols do campo. Foi um escanteio, né? A Arias vai bater o escanteio. A bola não foi bem batida, a bola vai baixa. Ninguém vai no primeiro pau, né? O Matheus Vital estava ali, uma coisa meio estranha. O Renato Augusto, sei lá. Ninguém cortou. O escanteio nem foi bem batido, a bola sobrou para o Cano. Vai passar de novo aí, Peone. Tire suas próprias conclusões.
Não, cara, é mais ou menos que reforça a impressão que eu fiquei aqui no estádio, né? É uma falha geral, né? Tudo assim, uma falha coletiva ali na marcação do escanteio. Que me cheira a falta de treino, né?
No segundo gol também, ó. Cruzamento, jogada telegrafada, o Bruno Mendes chega atrasado para cortar. Cano chuta, a bola passa entre as pernas do Fábio Santos, sem chance pro Cássio. Achei sem chance pro Cássio, pelo menos. O que você achou, Pernan?
Não, sem chance também, não tenho o que falar. Assim, esse gol, cara, o que me impressionou nesse gol, olha a liberdade que os caras têm para virar essa bola. Olha onde a jogada vai terminar lá do outro lado, olha a troca de passe. Liberdade total. É, precisa dar uma liberdade dessa para um time que tem qualidade, né? Vai tomar gol, não tem jeito. Eu acho que foi. Enfim, acho que os dois gols, então, não sei se você concorda comigo, se a galera que tá com a gente concorda, mas acho que os dois gols são quase que uma falha. Eles saem de falhas coletivas, gerais ali na defesa.
É, os dois gols foram. Bom, o Corinthians não jogou nada, né, Pedro? Contra o Santos foi parecido o jogo, o Corinthians jogou muito tempo com a menos. Fora de casa, três dias depois de perder a Copa do Brasil. Hoje foi em casa, já tinha ganhado do Santos. O Corinthians foi ter uma chance de gol com o Giovani, quase nos acréscimos no segundo tempo, e depois o jogo ter 2-0 pro Fluminense. Então o Corinthians foi um horror, né? Foi um jogo arrastado, chato. É um jogo que merecia público de treino, não merecia 38 mil pessoas. E para falar desse jogo, tem as estatísticas, né? Nem chamei, vamos ver as estatísticas aí. Leia aí, Pirrone.
Eu não consigo ler aqui, Vitão.
Então, sei lá, desculpa. Fluminense ganhou a posse de bola, como sempre, 52,5 a 47,5. Ganhou na margem de erro, já que o Cano fez o L na comemoração, está na moda para a eleição. O Fluminense ganhou 52,5 a 47,5. Finalizações: 15 para o Fluminense, 10 para o Corinthians, sendo 6 certas do Flu e 4 do Timão. Ou seja, o Fluminense foi muito mais finalizações, mais certas, passes certos. O Fluminense, mesmo ficando mais no ataque, teve mais passes certos, 89% a 85%. O Corinthians desarmou mais que o Fluminense, 22 a 16. O Corinthians fez mais faltas, 16 a 9. O Corinthians teve 6 escanteios a 3, só que não levou perigo nenhum e tomou um gol de escanteio. Ou seja, obrigado por nada. 6 escanteios jogados no lixo. O Fluminense teve um escanteio e fez o gol. Era um escanteio mal batido. Teve escanteios mais bem batidos, que não saiu o gol. Por esses caprichos do futebol, no escanteio mal batido, a bola entrou ali no primeiro pau e saiu o gol do Cano. Quem que você destaca aí, Peone?
Cara, acho que as finalizações, né? 4 finalizações certas, jogando em casa, é muito pouco, né, Vitão? Acho que mostra como todos esses problemas que a gente conversou de ofensivos, né? Como eles prejudicaram o time. Eu acho que é muito pouco. O Corinthians em nenhum momento teve intensidade. Muitas vezes parecia que o Fluminense... Você teve essa impressão, Vitão? Eu acho que muitas vezes parecia que o time da casa era o Fluminense, pela liberdade, pelo jeito como os caras estavam à vontade no gramado, na parte ofensiva.
Falar a verdade, só o Fluminense jogou bola hoje. E não fez uma grande partida, hein? O jogo foi chato. Mas só o Fluminense jogou bola, né? Foi 2-0 para o CT. Parecia um treino... Ataque contra a defesa de dois toques, um time só. O Corinthians não esquentou o jogo. Não sei se teve influência também a lesão gravíssima do Mosquito logo no começo ali. Toda a pinta de ruptura de ligamento de joelho ali. O choro dele. Os atletas desesperados pedindo atendimento ali. Ele sai com minutos. Se isso, você vê um colega naquela situação, isso também não impacta emocionalmente o time. Aí juntar isso com desgaste, com físico. Eu tô tentando entender. Mas o fato é que o Corinthians toma um gol, isso a gente já falou 300 lives, eu não aguento mais falar. O Corinthians entra desligado, de novo tomou um gol com menos de 15 minutos, de novo, tomou gol essa vez aos 11, num escanteio que a gente acabou de ver aí ridículo. E é isso, né? O jogo foi transcorrendo com um time só em campo. O Corinthians deu 4 certas, certas eu não sei, é objetiva, né? Mas perigosas, se fossem perigosas, foi uma. E foi quando já o jogo já estava decidido, foi. Tava 2-0 pro Fluminense já no finalzinho, ele se entrasse 2-1, tinha nem tempo de empatar. Então foi isso, o Corinthians não fez nada. É assim que eu vi a partida.
E assim, só destacar, o Vitor Pereira, ele ficou enlouquecido com a falta de poder de marcação na defesa. Né? Em muitos momentos ele pulava ali, gritava, esperneava por causa dessa falta de pegada, da liberdade que o Fluminense tinha no ataque. Né? E inclusive isso aconteceu naquele lance do gol anulado do Fluminense. Ali, depois que o gol foi anulado, ele estava revoltado. Ele batia uma mão na outra, num sinal ali que parecia que ele estava justamente pedindo pegada. Enfim, foi realmente uma atuação desastrosa.
Quanto a isso, não dá para... Olha, eu tenho um puxar de cabeça. Quando fez vários jogos ridículos esse ano. Mas como mandante no Brasileiro, foi a terceira derrota, né? Tinha perdido pro Flamengo e pro Palmeiras, pro Flamengo ganhou de 1-0 o gol do contra do Rodinei, né? Perdeu pro Palmeiras só no Brasileiro em casa como mandante, né? Aquele gol contra do Rony. Que o jogo o Corinthians podia ter ganho o jogo, foi um jogo equilibrado, você ter mais chance. Então, para mim, foi o pior jogo do Corinthians no mandante. Contra o Fortaleza, que ganhou de 1-0, também foi um jogo muito ruim. mas como ganhou, acho que o de hoje entra pra cota aí do pior jogo como mandante no brasileiro. Teve jogos ruins, mas igual o de hoje, não sei se você lembra de cabeça, tentando lembrar, como foi o pior.
Não, é, em casa acho que foi o pior, né? Por essa, assim, ficava, de novo, né? Ficou aquela impressão que os reservas ali nunca tinham jogado junto, né? E acho que até o VP mesmo, algumas vezes ali, tem uma hora que o Ramiro pega a bola, ou ele recebe do Queiroz, o Queiroz vai pra frente, avança pra receber a bola dele e o Ramiro não toca nele. E aí o VP fica desesperado. E é uma coisa que aconteceu direto, sei lá, cara, parece que o time reserva não, eu sei que não é isso, mas às vezes fica a impressão que o time reserva não treina junto, porque os caras não conseguem ter o mínimo de entrosamento, né, de dialogar com a bola nos pés. Então acho que concordo com você que se não foi a pior, é uma das piores partidas da temporada em casa. Vitão, só lembrando a galera para deixar o like, sei que tem bastante... Tem mais gente assistindo do que dando like, então vamos chegar ali e vamos aumentar esse número de like.
Perrone, vamos para as notas do jogo?
Bora lá.
Quero ver. Normalmente eu sou mais rigoroso que você com as notas, né? Hoje vai ser difícil dar uma nota azul, vamos ver.
Eu tô bonzinho hoje.
Você é um amoreco. Gostou do amoreco?
Adorei.
Tô tentando rir, mas tá difícil achar motivação nesse país e no futebol de hoje para dar risada. Mas vamos lá, sigamos. Cássio.
Para mim não teve culpa nos gols, 7,5.
Cara, vou dar 5 pro Cássio. Não teve culpa nenhuma no primeiro gol. No segundo gol, se ele pegasse, seria uma defesa de Cássio, um monstro, não teve culpa, a bola passou no meio das pernas. Mas ele tava muito nervosinho, muito irritadíssimo ali. E ele fez uma jogada ali com o Cano, que ele tomou amarelo, que lembrou muito, os mais velhos vão lembrar, eu lembro de assistir depois, eu não lembraria porque tinha um ano só em 78, da final Palmeiras e Guarani do Brasileiro, que o Leão foi expulso e cometeu pênalti pro Guarani por empurrar o Careca dentro da área. Né? O Careca caiu, o Arnaldo deu pênalti, 1-0 Guarani. E ele ali, é que o Voaden acabou marcando falta do Cano, que nem tinha marcado, né? O Voaden deu migué, porque o Cano impediu que ele repusesse rápido, né? Aí o Cássio saiu, empurrou com as duas mãos ali. Uma dessas podia ter sido expulso, ter marcado, o juiz marcou a falta pro Corinthians, né? Então o amarelo pela obstrução, o amarelo pelo empurrão, a falta pro Corinthians. Mas uma bobagem dessa, totalmente desmotivado, o Cano não deu um bico nele, não fez nada. Todo atacante ali, quando vai ter uma reposição, fica ali para atrapalhar, mas não foi uma coisa ostensiva, não foi uma coisa violenta. Então tá, o Cássio, que para mim é o maior, eu sempre passo pano aqui para ele, defendi muito quando foi alguns idiotas queriam aposentar ele, queriam jogar bem com os pés, fora os criminosos, além de idiotas, que ofenderam ele, a família dele, entendeu? Mas hoje, uma atuação destemperada, nesse lance especificamente, totalmente... sem motivo. Não sei se você reparou no estádio esse lance aí, na TV ficou bastante claro, me lembrou muito 78. Guarani e Palmeiras, os mais velhos lembrarão do lance. Fagner, e depois do Fagner jogou o Rony. Alô?
Oi, me ouviu ou não?
Não.
Fagner 5,5, Rony 5.
Deu uma travada aí, agora beleza. 5,5 e 5. Eu vou dar 4 para os dois. Não jogaram nada nos dois. Gil.
5,5. Acho que a defesa toda ali perde ponto por falhas, por essas falhas gerais nos gols.
Gil, para mim, o melhor da defesa, 5. Balbuena e no primeiro tempo, Bruno Mendes no segundo.
Balbuena 5,5, Bruno Mendes 5.
5 Balbuena, 3,5 para o Bruno Mendes. Não entendi até agora aquele carrinho que ele deu fora de posição ali, atrasado no lance que saiu o cruzamento do segundo gol. Fábio Santos.
Correu muito, né? Como sempre, mas 5,5, ficou nisso.
4,5, achei que fechou mal o chute do Cano no gol. Fausto.
Abaixo, hein? Eu achei o Fausto abaixo do que ele joga. 5.
4. Du Queiroz.
Muito mal, cara. Muito mal. Acho que o Du, ele sempre atrasado. Perdeu na corrida a maioria das jogadas. Saía para caçar, não conseguia caçar ninguém. O lance do primeiro gol, ele não consegue brecar o ataque. Era o Arias, né? Se não me engano. Ele não consegue fazer o bloqueio, não consegue alcançar o jogador do Fluminense. Acho que foi uma das piores partidas do Du, hein?
O primeiro gol foi escanteio, né?
Desculpa, o segundo gol. Não, o primeiro gol. A jogada que origina, o que dá origem ao escanteio. Justamente no primeiro gol. Eu acho que era o Arias ali, né? Ele sai para caçar ali, vai atrás, corre e não pega ninguém. Acho que foi uma tônica dele no jogo. 3,5.
Você falou em tônica, porque você tá louco pra tomar um gin tônica quando você, né?
Não, eu não curto, esse eu não curto.
Sei, você é só ele assim.
É amargo.
Que eu sou do... você. Du Queiroz 3. Aliás, o Corinthians, meio de campo do Corinthians, não viu do Fluminense, não viu a cor da bola. Então, dei 4, Fausto 3, Du Queiroz. E já vou me antecipar a você, Renato 4, Juliano 4,5.
Cara, eu dou 4,5 pro Renato. E acho que o Juliano foi um pouco melhor. O Juliano, eu acho que ainda tentou alguma coisa em termos de armação. 5.
Mosquito. O Mosquito, coitado, machucado por 1 minuto, gravemente, né? Se for cruzado, né? Enfim, tudo indica que é, infelizmente. Né? Tomara que a notícia oficial desminta, mas toda a pinta de cruzado. Só volta no segundo semestre ano que vem, né? Cruzado é coisa de 8 meses. Depois entrou o Ramiro, foi substituído pelo Giovani. Então, a nota dos 3. Aí, Mosquito sem nota, né, certamente. Ramiro e Giovani.
Mosquito sem nota, Ramiro 4,5. Giovani, por aquela chance no final, nota 5.
Eu vou dar 4 para o Ramiro e 5,5 para o Giovani, porque esse foi o único chute no gol perigoso. Roger Guedes.
Cara, Roger Guedes, nota. Cara, eu ia dar nota 5 para ele, mas ele, porque ele fez o, ele chega, ele também tem uma boa participação ofensiva, uma no jogo, né? Mas muito pouco, 4,5.
4. Olha, o sono foi o jogo do Corinthians, não é a live, não é seus comentários, esse bucejo que eu dei aqui, foi do Corinthians de hoje. Matheus Vital.
Então, o Vital, ele participa dessa chance do Giovani, né? No final. É a única coisa que ele fez de bom no jogo. Nota 4.
4. Vitor Mistério Pereira.
Cara, Vitor, nota 3,5, porque não conseguiu fazer o time evoluir, não conseguiu fazer o time entrar no jogo, né? Tudo bem, tem todos os problemas de lesão, uma atrás da outra, tal, lá. Mas ele é o técnico, mano. Ganha muito bem. Ele teria que fazer o time entrar no jogo. 3,5.
Escalação não tinha o que fazer, exibição. Agora, assim, o trabalho de motivar os caras não é meu, né? E tinha 37 mil pessoas no estádio. O Corinthians entrou num diapasão morto, saiu morto, não aconteceu nada, não competiu, não vibrou. Enfim, se o trabalho dele é motivar os caras, ele não fez o trabalho dele. Nota 3. E é isso, Perrone. A gente volta antes de falar mais alguma coisa. Vamos pegar o resultado final da enquete aqui. Peraí, que deu pau. Tá abrindo aqui. O que pesou mais na derrota do Corinthians contra o Fluminense? Equilibradíssima a enquete, em 38% o talento do Cano, 36% o reflexo da perda do Copa do Brasil e 26% as contusões e desfalques. Nós perdemos, ficamos em terceiro lugar com 26%, mas você vê que foi bem equilibrado. E temos mais um, antes temos um superchat, né? King Richardito, é isso? Obrigado, King. Qual o grande feito do VP, além da classificação na sorte contra o Boca? Defendi muito o Fale, mas não dá mais. Tchau para os dois. Bom, o grande feito do VP, feito, não teve nenhum. E o Fagner não fez uma boa temporada, muito longe disso, e ainda assim ele é mil vezes melhor que o Rafael Ramos. E o Léo Maná, que é o reserva do Júnior, não me parece pronto. Ou traz alguém melhor, ou fica com o Fagner. Aliás, é uma posição que não sabe nem quem vai para a Copa, é uma posição ruim. O Flamengo tem o Rodinei, o Palmeiras tem o Marcos Rocha. Não uma posição que talvez o Dani Alves com 100 anos vá para a Copa sem jogar. Não tem, né? Lateral direito é uma posição, pelo menos no mercado brasileiro, e em extinção. Responde para o King Chadito aí, pelo.
King, valeu pelo superchat, valeu pela parceria. Cara, eu não soltaria o Fagner assim, até porque é o que o Vitão falou, é uma posição difícil. Buscaria sim alguém para incomodá-lo, né? Não só para ser um reserva de peso, mas para incomodá-lo também. E grande feito do VP, eu acho que a classificação na Bomboneira é um grande feito. Chegar numa final da Copa do Brasil é um grande feito. E ele fez uma primeira parte ali de Campeonato Brasileiro boa. Né? E aí os erros, ele foi atrapalhado pelos erros que ele cometeu. Né? Que ele cometeu. Então é isso. É o que a gente falou durante toda a live aí. Né? Tá longe de ser um técnico genial.
É, o Vitor Pereira vai começar a falar agora, nesse instante, na Neoquímica Arena, né? Você acompanha aí o que o Vitor Pereira disser na nossa home do All Sport, né? Certamente vai ter noticiário. A gente volta no sábado, por volta das 9h30 da noite, né? Logo após Goiás e Corinthians. O Corinthians, com uma vitória, pode voltar aí ao grupo. Pode não, voltará, se vencer esse jogo a menos, ao grupo do G4, porque passará o Fluminense, né? Enfim, com certeza passaria o Fluminense, então o Corinthians, e se perder esse jogo, o que seria péssimo para o Corinthians, mas na prática, o Corinthians não vai ficar fora da Libertadores, né, Pedro? Então o Corinthians está no ritmo aí de feliz ano novo, quem será o treinador? Agora vamos aguardar aí as próximas horas. Talvez, quem sabe, no sábado a gente tem a notícia de bastidores para o treinador. Eu mantenho aqui a minha informação de que o Corinthians não procurou nenhum treinador. Nem. Então o Corinthians ainda não trabalha com a hipótese do Vitor Pereira já ter dito adeus, né? O Corinthians não trabalha ainda com essa hipótese, senão já teria procurado outro. E essa é a minha informação, pelo que eu entendi, bate com a sua, né, Pedro?
Bate com a minha, vou dar uma passadinha agora ali na zona mista para ver se tem alguma nova informação. E aproveitando, Vitão, aqui do meu lado, está dando entrevista a um cara que você curte muito profissionalmente, que é o Fernando Diniz. Você quer que eu vá lá pegar um autógrafo, alguma coisa? Eu pego lá para você e depois te entrego.
Eu não vou falar no ar. Obrigado por fazer, eu dou uma risada, estava precisando. Você me deu uma chance de eu falar uma coisa aqui. As pessoas não acreditam, mas meu próprio pessoal com o Fernando Diniz, sabe qual que é? Zero. Zero.
Eu sei. Eu nunca sei disso.
Eu nunca vi, aliás, ele tratar mal nenhum jornalista. Eu já vi ele tratar muito mal os comandados dele, inclusive no campo que ele fez com o Tietê. Inclusive, eu conheço ele porque joguei futsal minha vida inteira. Na minha época era futebol de salão. Sou 7'7". Ele é 7'4". Então, nunca joguei juntos, mas fomos contemporâneos no Juventus. Então, eu era mais novo que ele, jogava e ficava para ver ele jogar depois o time do Juventus, para torcer e tal. Ele não jogou bem, ele foi muito bom jogador de futebol de salão. Não foi só bom, foi muito bom, foi craque de futebol de salão. Não tenho nenhum problema pessoal com ele, eu só não acho que ele é treinador de futebol. Eu não acho que ele faz seja futebol. E eu vejo futebol como objetivo de ser campeão e ganhar jogo, não como uma gincana de posse de bola. Então o futebol dos times dele, eu não tenho nada contra no time dos outros. Se ele ficar 30 anos no Palmeiras, eu assino agora. 50 no São Paulo, no Fluminense mesmo, onde ele está, no jogo que valia, o Corinthians ganhou de 3-0 na Copa do Brasil. Mas pro meu time eu não gostaria. Meu time gosta de alguém que acha que tem que ganhar o jogo e não assinar e ficar com a bola. Mas é só isso. Agora, pessoalmente, de verdade, não tem problema nenhum. Digo mais, não conheço ninguém próximo a mim que tenha problema, que ele foi escroto, que não. Não tenho nada que desabone ele. Então, dito isso, e se eu encontrar na rua, sei que ele mora razoavelmente perto, né? A família dele é do Tatuapé. Nenhum problema com o Fernando Diniz. Eu só não acho que ele é bom treinador, e muito pior que o Diniz são os dinizistas, né? Ele acaba pagando pela chatice que é o fã-clube que falar em seleção brasileira para ele, cara, que não fez nada para a seleção brasileira. Então, assim, muito da antipatia que as pessoas têm pelo Fernando Diniz, pelo dinizismo, é culpa do fã-clube estéreo, né, que parece menina dos 12 anos da minha época, que ele estava pelos menudos, pelo Ricky Martin, ficam gritando pro Diniz, aí, sem motivo nenhum. Né? Mais ou menos assim que eu... Fui bem na explicação, Pedro?
Olha, foi tão bem que eu tô pensando, a gente podia colocar um quadro aqui na live, assim, o Vitão tira o chapéu ou não tira o chapéu? É, tipo, você já explicou aí do Diniz, mas o que você acha? Vamos fazer o Vitão tira o chapéu ou não?
Ah, não, porque eu não ganho o que você ganha no UOL, que você é uma estrela do portal, eu sou apenas mais um profissional que presta serviço para pagar royalties pro Raul Gil, né? Você ganha muito bem, você pode... É, Raul Gil, que inclusive não é mais, mas já foi conselheiro do esporte do Corinthians Paulista.
Né?
Teve isso também. Tá certo? A gente já falou de Raul Gil, tá na hora da gente ir embora, né? Voltamos sabadão. Aliás, né? É, tem um jogo do Flamengo com o Atlético da Libertadores e depois o Corinthians joga um jogo isolado. Já dei tantos paus na diretoria do Corinthians, vou fazer um elogio. Já fiz e vou refazê-lo. Esse jogo vai acontecer sábado, porque a diretoria do Corinthians acertou e não permitir que o Corinthians jogasse sem a torcida.
Diniz, um abraço.
Sem Goiás.
Tava dando um abraço pro professor Diniz passando aqui.
Ah, então manda um abraço para ele. Você é um fanfarrão. Ah, manda um abraço para ele. Se quiser participar da live, a gente comenta o jogo aí. Antônio?
Acho que passou.
Então, você foi fazer a fanfarronice e não ouviu o meu comentário sério, que é uma elogia do Corinthians. Que é o seguinte, né? Corinthians, elogiei e refaço o elogio agora. O Corinthians vai jogar sábado com o Goiás, porque o Corinthians não aceitou a palhaçada de jogar sem a torcida lá. Então o jogo ficou para esse sábado. Por isso, e voltando sábado, tchau, Perrone. Vai dar um beijo no Diniz, que eu estou indo embora do Rio Brinco. Que amanhã, às 9 da manhã, para quem está vendo ao vivo, eu participo do All News Sport com Domitila Becker e Renato Maurício Prado, preciso na marca.
Abraço, gente. Valeu pela parceria.